Eu vou procurar fazer uma colocação um pouco geral do que nós trabalhamos no departamento de cadeias produtivas, desenvolvimento de cadeias produtivas, com esse foco em signos distintivos e programas que dão apoio e suporte a esse daí. Tá certo? Só para facilitar o entendimento, a nossa estrutura é essa, nós estamos dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, SDI, criada nessa gestão, né? São três departamentos, nós somos o Departamento de Cadeias Produtivas, né? Onde nós temos três coordenadorias, Coordenadoria Geral de Produção Agrícola e Florestas, Coordenação Geral de Regionais, sendo que da primeira nós temos aqui o Murilo, que está presente, são meus professores, tá? São os grandes especialistas do assunto e me orientam. Da cadeia de projetos regionais, o Clecivaldo, que é o coordenador, e a Mirna, que é também coordenadora de área, e que dentro dela tem a coordenação de IGs, Indicação Geográfica, e de Sistemas Produtivos, que está, acho que o Wellington está por aí, que também é o meu professor no assunto e a equipe que nós temos lá, né? E a Coordenação Geral de Produção Animal, né? Que acho que não vi o André por aqui ainda, que é o André Bunara, que é o coordenador-geral dessa área. Né? Enfim, é o time que nós atuamos, né? Ou parte dele. Na questão de produção integrada, eu vou dar uma pincelada, porque eu sei que vai ser tema específico do Jorge Anderson, que inclusive tem sido um grande colaborador nos trabalhos nossos, né? Nós temos... Onde é que é o botão de indicador aqui? Achei, né? Nós temos um selo de identificação da produção integrada, que é um selo nacional, né? Que já mudou de relação ao que está aí, que está baseado especificamente nas boas práticas agrícolas, boas práticas de produção, que vai desde a semente ao processo de colheita e processamento do produto, né? Com monitoramento das condições de produção a campo, da cultura, né? E permite até uma rastreabilidade desse produto. É algo diferenciado que leva uma agregação e qualidade e economicidade ao produtor. E vale lembrar que para cada cadeia produtiva, a gente tem que ter um sistema de controle. Um exemplo bom que eu gosto é esse daqui, que é daqui da região de Cristalina, Fazenda Maringá, onde a produção integrada em azul versus o sistema convencional de produção garante, né, uma produtividade significativa, maior aqui, em relação à coisa, garante, além da produtividade, um custo de produção menor, especialmente pelo menor uso de agroquímicos na produção, porque eles são usados no momento que precisa, quando precisa, com controle de infestação para seu uso, né, para seja inseticida, seja fungicida, o herbicida, né, e esse custo também é reduzido em função do menor consumo de água. Quer dizer, isso que permite ao produtor ter isso. É um processo que tem que ser adotado, né, mas que vale a pena avançar. E hoje nós já temos, nesses sistemas, mais de 38 mil produtores capacitados com 30 normas, porque para cada cadeia nós temos que ter uma norma. Aí é principalmente de hortifruti, mas temos também na área de grãos, como café, feijão e outros, né? E estamos trabalhando agora para produção de borracha, látex, e também na cadeia do cacau, por demandas do setor industrial, que tem interesse que a sua matéria-prima tenha um sistema de controle de produção integrado. Acho que esse é avanço que nós podemos agregar valor à produção e garantir qualidade de produto. Outra questão, né, que também será tema específico aqui do debate, mas que nós atuamos pesadamente, é procurando a valorização da origem, qualidade e tradição de produtos através de indicação geográfica ou de marcas, chamadas marcas coletivas, né, que são basicamente signos distintivos, né, coletivos, para agregação de valor e desenvolvimento rural, desenvolvimento de comunidades, de sistemas produtivos locais, né. Isso aí, esses sistemas permite o aumento de renda dos produtores ou do grupo de produtores envolvidos, proteção do produto, quer dizer, você tem um produto que tem uma origem garantida, que tem um selo, ele estará com certeza protegido de cópias ou de outras falcatruas, posso querer colocar. Evidentemente, isso agrega valor, aumenta a renda, né? desenvolvimento do grupo e da comunidade, do seu entorno, que a gente vai poder ver um case interessante, garante novos mercados, especialmente mercados internacionais, mercado europeu valoriza demais isso. Né? Europa, os países ali da Europa, principalmente França, Suíça, Itália, Espanha, Portugal, valorizam demais, são quase 3 mil produtos com autenticação geográfica ou marcas coletivas que tem, isso é muito valorizado e é antigo, é histórico isso. Né? E qual é o foco do Ministério, né, da Agricultura, especificamente do nosso departamento envolvido nisso? Né? Nosso foco no processo, né, que é uma estrada longa para se construir, mas é possível e temos muitas coisas, estradas construídas e asfaltadas. O foco é assistência técnica, né, capacitação das pessoas, qualificá-las para avançarem nisso. Né? Delimitação da área geográfica, da área de domínio daquele produto ou de um sistema, né? Ações de promoção para isso, valorização, né? Construção de parcerias, é nisso que a gente atua, quer dizer, que permite a ampliação daquele escopo, o apoio técnico para avançar na qualificação das pessoas, as questões sanitárias, quer dizer, envolve muito de boas práticas, quer dizer, há um casamento, aí a gente diz sempre que a evolução de um sistema de boas práticas de produção é chegar num processo de, possivelmente, de IG, quer dizer, é a cereja do bolo, né, como gostamos de dizer. Né? E, além disso, a organização das cadeias, isso aí é estratégico, quer dizer, os avanços vêm por aí. E isso tem reflexos não só para quem produz para o grupo, tem reflexos no entorno muito significativo, que desse conjunto leva ao desenvolvimento rural. Desenvolvimento rural no sentido mais amplo da palavra, não é só do quem produz, como eu disse, mas é muito mais que isso. Né? Exemplos nós temos, por exemplo, os cases de sucesso nossos. Vale dos Vinhedos, famosíssimo mundialmente, né? Um caso de sucesso lá do Rio Grande do Sul, né? O queijo da Canastra, que já também reconhecido, né? E valorizado, e o café do Cerrado Mineiro, que são interessantes, são marcas que existem, que chegaram a isso e usam, porque tem sido comum. Nós temos aí já em torno de um pouco mais de 60 marcas com IG ou grupos, né? E não tem a exploração devida disso daí, como ocorre, por exemplo, em outros países. Quer dizer, nós temos que evoluir, nós temos que carimbar isso e valorizar esse carimbo, né? O caso, por exemplo, do Vale dos Vinhedos, né? Uma região descrita internacionalmente, um dos melhores destinos de enoturismo do mundo, né? Em 2013. E vejam o impacto disso para a comunidade, para a região, né? Nós tínhamos aqui 2001, 2018, olha, fluxo turístico na região. Vocês viram uma referência? Quantos que aqui não têm, às vezes, seus projetos de férias associados a essa situação, né? O queijo da Canastra, né? Criou, isso permitiu a proteção do nome, né? Só que isso é cópias, né? Cópias, inclusive, fora do Brasil, aqui, né? Que são, isso não é fake news, isso aqui é fato, constatado, documentado, né? Então, aí se cria uma etiqueta de caseína do produto, que carimba, que vai associado, né, ao produto e garante essa origem, essa marca protegida. Quer dizer, o que isso permitiu? Né? Permitiu que a gente saísse de uma situação daquele comércio irregular ou de venda, né, de peças a R$ 7,50, R$ 5,00 a peça, evoluindo para peças até R$ 60,00. Eu não sei porque eu paguei isso lá em São Roque de Minas. Né? Então, e veja a agregação de renda, de valor a isso e o impacto, né, que isso tem para a comunidade, para o seu entorno. Essas cidades renasceram em função dessa valorização. Especificamente esse caso do queijo, né, São Roque de Minas e outros locais, mostram isso. Tá certo? Nós temos que avançar para outras regiões, para outros produtos e valorizar o que se obtém. E aqui é um exemplo do que nós temos. São potenciais de regiões onde nós temos potenciais indicações geográficas a fazer de N produtos de origem agrícola e agropecuária. Tá? São praticamente 280 IGs mapeadas com potencial de desenvolver. Isso significa desenvolvimento local, desenvolvimento regional muito significativo. Né? Dentro da nossa ação, nós temos um programa na área de leite e que vai impactar na questão do selo arte, por conta de qualidade, por isso que eu associei, que é o programa, os programas coordenados na área de pecuária, que é o programa Mais Leite Saudável e o de qualificação. O programa Mais Leite Saudável, você já deve ter ouvido falar, é um programa para fornecimento de assistência técnica com foco em gestão, educação sanitária e genética de rebanho. E é interessante, são recursos, né, advindos de créditos presumidos do PIS/COFINS, né, dos laticínios, em que ele voluntariamente ele pode usar desses recursos para treinar seus fornecedores. Isso é ação voluntária. E hoje nós já temos um programa de 3 anos, basicamente mais de 60 mil produtores beneficiados e com resultados extremamente positivos. São 2 exemplos aqui de aumento de até R$ 1.400 por mês na renda por melhoria da qualidade do leite, quer dizer, diminuiu a contagem de células somáticas, e outro caso em Sousa, por conta de melhoria na produção de palma, maior produtividade via melhoria nutricional de rebanho, né? O programa de qualificação já é diferente. É um programa oriundo das IN 7677, com ação casada de SDI, da nossa secretaria na área de fomento, e da SDA Defesa, em que ela obriga, né, desde junho, que os laticínios criem programas de qualificação. Então, não sei se tem pessoal aí da área de prefeituras, enfim, ligados a prefeituras, isso precisa ser cobrado dos laticínios, montar seus programas de qualificação, esses projetos são avaliados por nós. Nós estamos agora, esse mês, fechando quase 2 mil projetos já enviados por laticínios, que esses projetos são avaliados quanto à sua qualidade, capacidade de execução, etc., retorna, e eles são monitorados, são acompanhados. E o objetivo é principalmente melhorar a competitividade do leite brasileiro. Porque não adianta reclamarmos do leite importado se ele é mais barato que o nosso. Nós não vamos ganhar mercado externo com leite, né? Não estou falando de derivados, com leites, se não tivermos preço competitivo. Né? E a competitividade disso vai ser produtividade, maior produção e redução de custo. Então, o objetivo, basicamente, do programa é esse aqui. Né? E o que nós vamos cobrar desses laticínios? Tem que ter o programa de qualificação, tem que executá-lo e cumprir um modelo de autocontrole, que nós vamos estar auditando. Nós, quando eu digo, é o mapa e as suas superintendências por todos os estados. Né? E aqui, a nossa arte mais recente, de julho desse ano, que é o selo arte, que está sob gestão do nosso departamento, né, que foi promulgado o decreto em julho pelo presidente, né, decreto que regulamentou a lei criada no ano passado, 2018. Vamos lá, que acho que é o foco de interesse, né, que nós temos aqui. Nós tivemos a promulgação da Lei 3.680, de 14 de junho de 2018, né, que ela basicamente alterou a Lei 1.283, de 1950, que é a lei que estabelece os princípios de inspeção e sanidade para processamento de produtos de origem animal. Ok? Pois bem, então essa lei do ano passado, 2018, ela fez uma alteração nesse procedimento, inserindo lá a questão de produto artesanal, né? Que aí, e essa alteração da lei permite a emissão do selo arte, o selo de produto artesanal. É isso que foi feito. Bom, e o que nós tínhamos ou temos, né? Porque ainda isso existe para produtos industriais, o registro de comercialização de produtos de origem animal, POA, que é da lei de 1283, né, de 1950, e dispõe sobre a inspeção, como eu disse, industrial e sanitária de produtos. Como funciona hoje? Nós temos inspeção. Nossa, esses botões aqui é muito perto para quem tem um dedão também. Aqui. Nós temos a inspeção com serviço municipal, que é o SIM, né, que permite a comercialização de produtos no município. Ok. Temos o serviço de inspeção estadual, né, que permite a comercialização dentro do Estado, ou, no caso aqui, Distrito Federal, do sistema do Distrito Federal. E temos o Serviço de Inspeção Federal, com o CIF, que permite a comercialização em todo o país, seguindo todas aquelas normas e procedimentos estabelecidos em cada um desses sistemas. Muito bem. Aí veio, então, a legislação alterada, como eu disse, né, que criou a base do legal para o selo arte ou para produtos artesanais. Essa é a novidade. Em que o produto, tendo o selo arte, lhe é permitido a comercialização em todo o país. Esse é, não é o equivalente a CIF. Atom é igual ao CIF, porque o CIF permitia e todo. Não. Ele é específico para produto artesanal, seguindo particularidades específicas previstas na legislação. Bom, aí, mas aí, para, como está lá na lei, onde que prevê as normas, né, no decreto, onde prevê as normas, todos os procedimentos para o selo, lá está específico que a normatização, né, será feita pelo Ministério da Agricultura, e nós estamos trabalhando nisso. Então, as instituições normativas, chamadas IENES, já foram colocadas em audiência pública, já foi encerrado, vieram muitas sugestões e que temos que responder a todas, mas está indo em processo para a consultoria jurídica das de procedimentos e de produtos lácteos, de pescados e carnes, está em processo de elaboração, mas até que tenha as normas do Ministério, estados que têm legislação própria de produto artesanal já podem conceder o selo arte através da sua inspeção estadual. Quer dizer, a inspeção estadual é que concede o selo, não é o MAPA. Okay? Então, estados que têm legislação própria de produto artesanal, eu vou mostrar aqui, estão aqui, em verde mais escuro, são 12 estados e o DF, eles já podem fazer a concessão, como já fez Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo vai fazer, acho que esse mês, um evento em Várzea, né? Da nova do imigrante. Né? É isso aí, o evento agora em novembro. Né? Então, já podem fazer essa concessão. Então, não há que esperar a regulamentação do MAPA. Agora, estados, em verde mais clarinho ali, que não tem, aí terão que aguardar a regulamentação que o Ministério estará publicando. Então, é essa a situação que nós temos. Né? Então, como é que faz? Quem tem um produtor que tenha lá seu produto artesanal, que nós vamos ver o que é exigido para ser artesanal, ele passa por uma inspeção oficial, que isso é previsto na lei. Inspeção oficial, seja estadual, federal ou municipal, se houver no seu município. Ele, tendo a inspeção, ele pode solicitar, mais que a inspeção concedida, ele também tem que associar isso às instruções de boas práticas agropecuárias, se ele é o produtor ou ele adquire o produto de alguém para fazer o seu produto final. Queijo, por exemplo, eu falo de queijo, que é mais fácil, né? Se ele produz o leite, eu compro o leite, mas nessa produção tem que estar garantida a questão das boas práticas agropecuárias, que é a exigência do sistema. Aí, e ele tendo os requisitos de produto artesanal, que nós vamos ver, acho que na sequência, ele pode receber o selo. Então, agora, a concessão, quem concede, volto a repetir, é a inspeção estadual que concede, desde que ele tenha sido inspecionado pelo município, ou federal, ou estadual. Essa é o diferencial. Né? Por enquanto, o município não pode fornecer o selo, mas ele recomenda que se faça em função de ter sido inspecionado por um serviço municipal. Se o município não tem inspeção, de repente um grupo de municípios chamado consórcio pode criar um sistema de inspeção e que aí se submete à forma da lei. Né? Então, os requisitos para produto artesanal, baseado no decreto 9.918, do 18 de julho. As matérias-primas beneficiadas da propriedade, onde se localiza, ele tem que ter, né? Matéria-prima, né? Ou devem ter origem determinada e reconhecida com as boas práticas de produção agropecuária. Adoção de técnicas e utensílios predominantemente manuais, quer dizer, se elimina processos industriais da produção de queijos ou coisas semelhantes, senão aí vira uma indústria, não é isso? Aí tem uma pergunta que já me fizeram. A indústria pode ter produto artesanal se ela montar um sistema manual de produção lá com 50, 100 queijeiros na sua linha de produção? Ela pode ter, desde que atenda o requisito de artesanal, que é isso que nós estamos falando aqui. A adoção de boas práticas de fabricação, já batemos nisso, né? Adoção de boas práticas agropecuárias na produção da matéria-prima, né? Produto final de fábrica individualizado e genuíno, garante a variabilidade sensorial do produto, né? Uso de ingredientes industrializados é restrito ao mínimo necessário, quer dizer, tem que manter realmente a questão da artesania, né? E o processo feito prioritariamente a partir de receita tradicional, que envolva técnicas e conhecimento de domínio dos manipuladores. Ok, então, como é que vai operacionalizar isso? Os produtores, que devem atender aqueles requisitos e manter as boas práticas, ele vai solicitar a concessão do selo ao serviço de inspeção do estado do DF e o MAPA vai registrar isso num sistema e vai auditar as concessões e acompanhar. E o MAPA, a inspeção federal, MAPA e superintendência são os únicos que têm capacidade de caçar uma concessão se irregularidades ou problemas forem detectados no acompanhamento dos produtos. Ok? A instrução normativa 28 de julho de 19, que foi na sequência do decreto, já estabeleceu as normas padrões dos selos, como eles são identificados e como deverão ser utilizados, né? E o que a gente espera, tudo isso tudo, né? Para o consumidor, né? A maioria de nós, né? Maior liberdade e segurança na escolha de tipos de produtos. Eu estou falando de modo geral, estou falando de queijo, de hortifrutos, etc., que os programas nossos podem garantir, né? Opção de produtos diferenciado, né? Proximidade e valorização do setor produtivo, para a indústria que processa, não estamos falando de celuarte, mas de outros, qualidade da matéria-prima, rendimento, regularização, fidelidade do produtor, para o produtor, né, lá na base, produtividade melhor, agregação de valor, rentabilidade, sustentabilidade na atividade, né, e para o país, produtos mais seguros, maior competitividade, impacto no desenvolvimento dos municípios, acesso a novos mercados, sustentabilidade das cadeias. Quer dizer, essas são as metas, né, que a gente coloca no nosso dia a dia, nas ações nossas dentro do departamento, com foco nesses signos que eu pude mostrar para vocês e de programas que dão base de sustentabilidade a essas cadeias citadas.